Caro presidente Renan Calheiros, caros colegas senadores e senadoras, eu venho ocupar a tribuna hoje porque a presidente Dilma Rousseff, através de uma medida provisória, a medida provisória 648, publicada hoje no Diário Oficial, autoriza, ou melhor, flexibiliza as transmissões, flexibiliza o horário da Voz do Brasil para assegurar as transmissões das partidas de futebol da Copa do Mundo de 27 dos 64 jogos da Copa a partir das 19 horas, quando o programa de rádio A Voz do Brasil entra no ar. A iniciativa da presidente da República é uma ótima notícia para os torcedores que agora terão oportunidade de acompanhar, se quiserem, as transmissões dos jogos com término previsto para as 20 horas. Isso é bom também para a atuação livre e independente das mais de 1.300 emissoras de rádio que estão credenciadas para transmitir os jogos do Mundial que se realiza em nosso país e investiram na transmissão das partidas que começam no próximo dia 12. A decisão tomada pela presidente da República em caráter de excepcionalidade é democrática e dá autonomia aos meios de comunicação, especialmente às emissoras de rádio, que são conscientes da sua responsabilidade social, da realidade administrativa e das necessidades dos ouvintes em cada região do nosso país, desde as mais centrais, urbanas, metropolitanas, as mais longínquas, por exemplo, lá na região norte. É uma forma de respeitar as realidades locais e regionais, dando a cada emissora de rádio a autonomia de se fazer ouvir e obter êxito na transmissão de sua programação. Desde março deste ano, milhões de brasileiros estão apoiando a campanha A Voz que Eu Quero Ouvir, esforço da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, presidida pelo paranaense Daniel Slaviero, para a continuidade à transmissão dos jogos, sem a obrigatoriedade de transmissão da tradicional A Voz do Brasil, programa da EBC Serviços, no ar há mais de 70 anos, desde o governo instituída Getúlio Vargas. O programa A Voz do Brasil foi criado, como eu disse, pelo então presidente Getúlio Vargas, nos anos 30, para levar informação do Poder Executivo à população, e inicialmente foi chamado de Programa Nacional. Posteriormente foi ao ar com o nome de Hora do Brasil e, finalmente, em 1971, por determinação do presidente Médici, muda para A Voz do Brasil. Na época em que foi lançado, todo o mercado de radiodifusão, senador Paulo Paim, se restringia a apenas 41 emissoras de rádio. 41 emissoras de rádio, lá nos anos 30. E o rádio, à época, era o principal meio de comunicação com toda a população. A realidade hoje é completamente diferente. Hoje nós temos as redes sociais, que cada pessoa pode fazer até sozinho uma emissora de rádio, porque pode operar com texto e áudio e vídeo. Então é extremamente mutante este mercado e é preciso que a autoridade acompanhe esta evolução das transmissões. Atualmente operam, eram 41 emissoras lá nos anos 30. Hoje o Brasil, e claro, se justifica porque é um país continental, opera com mais de 9 mil emissoras de rádio no país. E apenas a rede de radiodifusão governamental e educativa, que são oficiais, alcança um total de 648 emissoras entre rádio e TV. A festa do senador Jaime Campos está grande aqui. Ele merece. Ele merece o senador, junto com a reivindicação aí do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Eu só faço um apelo à moçada ali, que é justo o movimento. Os companheiros da Anamatra, mas é que prejudica muito a oradora. Eu sei que eu estou na tribuna e há um movimento atrás.
Senhor presidente, continuando, então, dando reforço a essa iniciativa louvável da presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido dessa flexibilização. E eu, sinceramente, como comunicadora, e até por um movimento que as assembleias legislativas de todo o país fizeram, no sentido de que nós possamos ter a flexibilização. Eu entendo até que, por exemplo, na Amazônia, a Voz do Brasil possa ter uma força diferente do que tem numa região metropolitana como Porto Alegre, como São Paulo ou Rio de Janeiro. E aquela hora é a hora do pico, como nós dizemos, que as pessoas estão saindo do trabalho para ir para casa. Então é a hora que poderia a emissora fornecer ao motorista que está indo para sua casa e dizer, não vá por esse caminho, vá por outro caminho, porque aqui está congestionado. Ou simplesmente dar, olha, houve um acidente e você... Uma prestação de serviço. Eu estou dando apenas um exemplo que nas regiões metropolitanas é crucial. Hoje, Brasília é uma cidade com enorme problema de congestionamento nas horas de pico. Então, eu queria saudar a iniciativa da presidente, não só porque foi exatamente um apelo, porque não teria sentido o país que está sediando a Copa e na hora de um jogo a emissora está transmitindo o noticiário aqui do Congresso Nacional. Quem no Brasil estaria interessado em ouvir os discursos aqui quando estivessem Neymar marcando gol ou os nossos atletas, ou das outras seleções. Então, é para dar uma ideia da relevância que, naquele horário, das partidas estivesse acontecendo. Por isso, também, eu queria destacar que a presidente da República faria uma grande... teria um grande ato se pudesse o governo apoiar algumas iniciativas que estão sendo feitas. Lá na Assembleia do Rio Grande do Sul, o deputado Frederico Antunes promoveu uma audiência pública debatendo essa questão e em vários outros. Então, essa iniciativa da presidente, que a gente saúda como extremamente positiva e oportuna, mas ela é um pouco tímida. Ela poderia avançar mais para ampliar essa flexibilização. Não é retirar a Voz do Brasil, não. Flexibilizar é... nas cidades, nas zonas urbanas, nesse horário das 7 horas, quando começa a Voz do Brasil, até as 8, aqui onde São Paulo poderá usar como serviço, na Amazônia pode transmitir no mesmo horário a Voz do Brasil. E a rádio em São Paulo transmitir no horário que considerar mais conveniente. Penso que é esse o espírito até de várias propostas legislativas que estão tramitando na casa. O senador Sérgio Zambiazzi, nosso ex-colega aqui, radialista, havia tomado a iniciativa no Senado. E lá na Câmara, a proposta uma delas, o PL 595, de 2003, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, em fase final de tramitação na Câmara Federal, seria extremamente conveniente aproveitar esta oportunidade para proporcionar isso. Então, no meu estado, as mobilizações, lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, no nosso estado, as mobilizações em favor da flexibilização da Voz do Brasil se intensificaram desde março deste ano, até como justificativa a Copa do Mundo. Então, graças a essa mobilização das emissoras de rádio e de muitos torcedores que não poderão comprar os ingressos para acompanhar os jogos da Copa, será possível ficar ligado na voz que os ouvintes desejarem escutar durante o período dos jogos. Claro que a maior parte dos nossos brasileiros torcedores que amam o futebol irão acompanhar pela televisão as transmissões dessas partidas. Mas aquelas pessoas que estão no interior longínquo não terão outra alternativa senão com o velho radinho estar acompanhando as transmissões. E aí A medida provisória editada, publicada hoje, melhor dizendo, no Diário Oficial, a medida provisória 648, ela atende essa reivindicação justa das emissoras, mas, sobretudo, senador Paulo Paim, atende à expectativa dos torcedores, que é a sociedade, que é a população, é o povão mesmo que está ouvindo o rádio. Então, eu faço até uma sugestão que a presidente amplie, ou não precise ela tomar iniciativa, mas que a base do governo apoie esse projeto da deputada Perpétua Almeida, porque ela é do Acre e teve esse compromisso de produzir essa legislação, essa proposta. E também aqui, como disse, o senador Sérgio Zambiage foi autor de várias iniciativas. Então, o meu posicionamento hoje foi para isso e também para saudar uma iniciativa do Ministério da Saúde, senador Paulo Paim, extremamente relevante. E aí eu queria saudar não só o ministro Arthur Chiorro, da Saúde, mas também a doutora Patrícia Schweire, uma exemplar servidora, uma médica, que tem participado de todas as audiências públicas que nós, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, promovemos para debater as questões relacionadas ao câncer. Vossa Excelência, senador Paulo Paim, foi extremamente solidário, porque no dia 22 de maio, Vossa Excelência tinha uma audiência pública para discutir temas relacionados ao trabalho. E nesse dia 22, se celebrava o primeiro ano de implementação da chamada Lei dos 60 Dias. O que é a Lei dos 60 Dias? Eu tive a honra de ter sido a relatora no Senado da Lei dos 60 Dias. Foi uma lei de 2007 ou 1997 ou 98, do então senador Osmar Dias, do Paraná, que tratava da matéria. Não com a precisão que o projeto acabou tendo, que nós, pelo trabalho da Câmara e na minha relatoria, conseguimos formatar de uma maneira que o cidadão é beneficiado. Todo o cidadão que depende do SUS, do Sistema Único de Saúde, o SUS terá, pela lei, a obrigação de, em até 60 dias, iniciar o tratamento contra o câncer. Seja por uma cirurgia, para quimioterapia, todas as formas disponíveis de tratamento. Nós fizemos o debate, e Vossa Excelência abriu mão da audiência que tinha no dia 22, para que pudéssemos, no dia 22, fazer uma espécie de divisor de águas. Hoje, no dia 22 de maio, estávamos analisando como vinha funcionando a aplicação da lei. Não adianta termos leis boas, senador Paim, se a lei não funciona, não resolve. Então, nós temos que cuidar da aplicabilidade. Estava lá o doutor Eitel Santiago, do Ministério Público Federal, ou melhor dizendo, da Procuradoria Geral da República. Ele é um subprocurador da República que vem cuidando dessa matéria. Estava também a representação do Tribunal de Contas da União, que vem com muita competência e dedicação fazendo auditoria sobre os investimentos em saúde. E, para nossa alegria, nós constatamos que havia uma grande parte dos atendimentos, mas havia muitas falhas e que os 60 dias nem sempre estavam bem cumpridos. E hoje eu recebo da doutora Patrícia, do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Schweire, a informação da portaria do Ministério da Saúde, que pode até antecipar o início do tratamento, dependendo do diagnóstico e do caso em que se encontra o paciente portador de câncer, senador Paim. Então, a Comissão de Assuntos Sociais desta Casa está fazendo um relevante trabalho de acompanhamento e eu penso que é a forma que nós temos de responder à população quando cobra do Congresso Nacional, quando cobra dos parlamentares um compromisso maior com as questões sociais, com as questões de saúde, com as questões de segurança, com as questões de transporte, todas elas que são prioridade, especialmente quando a gente viu as manifestações nas ruas das pessoas. Então, eu queria saudar a providência tomada, especialmente o empenho da doutora Patrícia, porque nessa audiência pública do dia 22, ela foi extremamente didática ao explicar o que providências poderiam ser tomadas no âmbito do Ministério da Saúde para antecipar até, se possível, o tratamento dos pacientes com o câncer. Então, queria, com muito prazer, dizer isso como reconhecimento ao esforço que está sendo feito. Tenho sido crítica em muitas coisas aqui, mas a gente precisa também reconhecer quando uma medida é tomada adequadamente. Aliás, faço isso em nome também da Oncoguia, uma ONG ligada ao trabalho dos portadores de câncer, na pessoa da doutora Luciana Holtz, e também da FEMAMA, na pessoa da doutora Mayra Kaleff, que é do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente Paulo Paim.